Oi, gente! Esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado. Quer conhecer mais sobre a gente? Siga @nbdipper no Instagram e aproveita o podcast a seguir.
E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está iniciando mais um episódio do Sem Papo Raso. Eu sou a Isabela e hoje eu vou conversar com o Pedro Vitor. Fala oi, Pedro Vitor.
E aí, galera, tudo bem?
Tudo muito ótimo. Quero iniciar essa conversa dizendo para vocês que isso é fruto de uma conversa real que aconteceu alguns dias atrás. A gente estava na roça. Muito obrigada, Júnior, pela roça.
Obrigado, Júnior. O queijo estava ótimo.
Isso, foi tudo muito bom. E aí a gente trocou muitas experiências e conversas. E aí saiu um episódio de podcast que seria muito mais fácil se a gente tivesse gravado lá na hora. Mas ninguém pensou sobre isso. Então, Sem Papo Raso de hoje, quer responder a pergunta: por que militamos? Eu vou iniciar essa conversa lendo uma frase muito clássica, eu tô achando engraçado. Que fala o seguinte: Martin Luther King, o brabo, falou: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E nós acreditamos que existiu nos últimos tempos, principalmente na internet, uma crescente manifestação de pessoas quanto às causas. A gente está falando muito sobre tudo, porque parece que o silêncio agora também é um ato político. O silêncio também está dizendo muita coisa. E para iniciar essa conversa, a gente precisa entender por que a gente está militando tanto. Por que a gente está militando tanto, Pedro Vitor?
Então, tipo, eu acho que tem alguns motivos, mas para mim, o motivo central, assim, o motivo inicial, é porque parece que o ser humano, ele sempre precisa, tipo, de alguma causa, de algum motivo, de alguma coisa para estar atrás. Tipo, como se a nossa mente, ela sempre precisasse de um estímulo externo para seguir, saca? E eu comecei a pensar muito sobre isso porque, tipo, a gente é cristão, então, em tese, a nossa causa central é Deus, é Jesus Cristo e tudo mais. Mas quem não tá na igreja, quem vive no mundo, como a gente diz, né, tem o mesmo desejo que a gente tem por Deus, só que para outras coisas. Então, tipo assim, quem é vegano militante segue muita vibe, tipo, de pregar o veganismo, quem é feminista prega o feminismo e as outras tribos, saca? Então, eu acho realmente que, tipo, existe nas, tipo, no, sei lá, no caráter humano, sei lá, na mente humana, sempre o desejo de buscar um propósito por algo sempre, saca?
É uma coisa que eu faço terapia, né? Tudo de bom. E a gente estava conversando sobre algumas questões que fazem uma pessoa depressiva. E a grande questão, o central, né, o centro disso, é a falta de propósito no mundo. Então, a Bíblia também fala, em algum lugar de Eclesiastes, que o Senhor plantou em nós o desejo de eternidade. E a gente vai tentando, com coisas humanas, com atos humanos, preencher isso. Eu acredito que ter uma causa e se envolver na militância te coloca nesse lugar.
Sim.
Você pensa, sim, tipo, mano, você faz uma pergunta pra pessoa, ela pode estar meio assim, solta no mundo, mas ela fala, não, mas eu luto. Luto pelas mulheres, pela igualdade de gênero, e etc. Antes de qualquer coisa, a gente também aqui não é contra, tá? Igualdade de gênero, coisas do tipo. A gente tá falando sobre a militância, o papel da militância, e aí a gente vai desenvolver de uma forma que seja coesa.
Esse não é um podcast contra militância, né?
Então,
galera que
medo.
Agora prega contra militância.
Dá medo, tá meio... assim. Vamos lá, pessoal. Mesmo. Eu também posto coisas no meu Instagram, de vez em quando, falando sobre algumas coisas. Tá tudo bem. Mas a gente quer realmente conseguir entender, responder a pergunta, por que militantes? Pode falar.
Ah, eu vi a reportagem ontem do New York Times e eles explicam um sentimento que está acontecendo entre as pessoas, tipo, durante a pandemia, tipo, porque se você for ver, tipo, as pessoas, tipo, elas, sei lá, andam meio, tipo, mais desanimadas e tal, e eles vão analisar, tipo, o comportamento, né? E eles falam que esse comportamento que as pessoas estão tendo de desânimo, de, sei lá, meio chatas assim, não é depressão, tipo, não é que elas estão desanimadas com o mundo, não é que elas não veem propósito. Aí eles usam um termo lá muito difícil, que não tem nenhuma tradução, eu não achei nenhum, mas, tipo assim, é como se as pessoas, elas estivessem com excesso de energia e sem ter onde canalizar. Então, tipo assim, a gente ficar em casa, a gente ficar na internet, isso gerou, tipo assim, mano, a gente tá vendo o mundo pegar fogo, a gente quer dominar o mundo, só que a gente não tem como. Então isso deixa a gente desanimado, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente não consegue pôr isso pra fora. Então, tipo, tem muita vez, tipo, com que a Isabela disse que a gente sempre tá tentando falar a sua opinião, saca?
Com certeza. Eu li um livro recentemente chamado O PV Tem Preconceito com esse autor, mas assim, chama Sociedade do Cansaço, é de um coreano aí. Eu não vou saber falar o nome.
É, porque esse coreano é muito best-seller, sério. Tipo, não dá.
Bem, o que que tá? É ótimo, gente. E aí, tipo assim, ele fica falando sobre Sociedade do Cansaço. Nós estamos cansados de tentar viver uma vida, assim, positiva em um mundo que é negativo. Então a gente está extremamente cansado. E eu acredito, a gente estava até conversando nisso, que a pessoa que vive a militância, ela deve ser muito triste. A pessoa que vive intensamente, porque o mundo não está, ela não está consertando o mundo com alguns atos de militância, entendam, com alguns atos de militância puramente e unicamente expositivo na rede social. Eu acredito que a gente ajuda muitas causas e é importante falar delas, muito importante. Mas se a sua vida está nisso, desculpa mesmo, mas assim, é o caminho para a infelicidade, porque não é assim que a gente vai resolver.
Então, tipo, tem os problemas macro, né? Tipo, a gente, pelo acesso à informação, a gente tem muito, muito contato com problemas do mundo inteiro. Então, por exemplo, racismo, né? É uma parada que realmente acontece no Brasil e tal. Só que o nosso contexto, o nosso contato com o racismo é um. Aquele contato que a gente tem via internet com racismo nos Estados Unidos é outro. E a gente enxergando o que acontece nos Estados Unidos gera na gente uma revolta que às vezes, sei lá, não é similar com, talvez, com o que acontece aqui. Então, eu acho que essas coisas geram muita crise na gente, porque a gente vê um problema nos Estados Unidos de uma forma assim, sei lá, diferente, escancarado de outra forma, e a gente tá aqui no Brasil. E a forma com que a gente combate o racismo aqui no Brasil, eu acho, né? É de uma maneira diferente com que se combate o racismo nos Estados Unidos. Então, às vezes, isso gera, tipo, meio que uma crise, sabe? E, tipo, se você for abrir, tipo, o Instagram, Twitter, essas redes assim, se você parar para enxergar, se você for buscar, você vai ver dezenas de casos de injustiça ou de desigualdade, enfim, e isso vai te deixar cada vez mais com mais raiva do mundo, né? Porque o mundo tá um problema. E só que isso vai te deixar mais ansioso, porque quando a gente vê um problema que a gente não sabe e não tem como mudar, isso deixa a gente meio inquieto, né?
Completamente. E eu acredito que é aí que entra a nossa fé no evangelho. É uma parada que eu vivi muito, porque eu vivi muito, assim, antes, na minha adolescência, completamente fiquei deslumbrada com conhecimento e comecei a me revoltar mesmo com o mundo. E acredito que entra aí o poder do evangelho transformador. Uma vez eu vi uma pessoa postando no Instagram falando que não, que o evangelho não vai resolver todas as mazelas da sociedade. E, de fato, deixa eu falar, nem todo mundo é crente e a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa do Estado, a gente precisa de uma série de coisas. Mas, se você tem conhecimento e acesso a Deus, não é a militância que você vai recorrer, sabendo que existe um poder transformador no evangelho, que não é um poder passivo, não é para você não fazer nada quanto às coisas e às injustiças sociais. Ninguém aqui também está falando para a gente, ai meu Deus... É, a gente tem muito acesso à informação, mas o que, que a gente vai fazer com essa informação agora, né? É, o que o PV estava falando? Muito verdade, por exemplo, o racismo nos Estados Unidos tem uma dinâmica X, e aqui no Brasil é outra. E se a gente for fazer a mesma coisa que a gente fez, que fizeram lá nos Estados Unidos, que é ir pra rua, etc, etc, é outro efeito que vai causar. Completamente diferente. Sim. Porque tá, é uma mentalidade completamente diferente. Então, por isso que eu acredito muito, né, num evangelho que também te equipa intelectualmente e com informação que não te deixa alienado, pra gente conseguir expor impor e aspas, né, militar de uma forma saudável, expor de uma forma saudável, lutar por causas de uma forma saudável, mas tendo a causa principal, eu acho que esse é o ponto, assim, que eu acho importante. Se as nossas causas passam pelo filtro de amor a Deus e amor ao próximo acima de todas as coisas. Acho que tem muito militante, véi, do fundo do meu coração, com toda pureza, sério mesmo, mas que faz muito sem perceber, simplesmente pelo que a gente falou, ter uma causa pra si.
Mas isso, tipo, eu acho que isso vem, porque assim, se a gente for conversar com os nossos pais, eles vão falar pra gente que na época deles, quando eles eram jovens, não existia essa grande bolha de militância, assim, tipo, não tinha tanta gente se preocupando com causas, com pessoas. E por quê? Assim, isso é uma questão que vem muito forte na minha mente. Por que que hoje a gente tá mais preocupado do que antes?
Bem, eu não sei o que rolou. Tipo, é uma coisa, assim, do alto da minha ignorância. Não sei o que... Assim, informação, conversa, né... Enfim, mas o que rolou pra mudar isso e quando rolou, eu não sei dizer.
Parece assim que a internet, eu acho, potencializou muito, mas eu acho também que a melhora da qualidade de vida fez com que as pessoas se preocupassem, tipo, menos com, sei lá, o que vai comer, se vai morrer amanhã, e mais com coisas mais abstratas, com coisas mais sociais. Então, tipo, eu acho que, tipo, o crescimento da classe média, acho, no Brasil principalmente, fez com que as pessoas ficassem mais, entre aspas, relaxadas com as suas situações de vidas ruins e pudessem, tipo, abrir espaço na mente para cuidar de outras coisas. Um exemplo, tem muita gente agora que é causa animal, né? Tipo, nem só o veganismo e tal, mas tipo, cuidar de cachorro da rua, essas paradas.
A Luísa Mel.
Luísa Mel dos tempos modernos. Tem muita gente com isso. E, tipo, não é porque a pessoa goste mais de animais do que de gente, mas ela encontrou em cuidar de cachorro, de canil, essas coisas, uma causa para a vida delas. Algo que, se você for ver, há 30 anos, 40 anos aqui no Brasil, era um papo assim, vazio. Ninguém gostava muito de cachorro. Tinha a carrocinha que pegava o cachorro da rua e matava. Tipo, era um negócio bem diferente. Então, alguma coisa aconteceu para que as pessoas se preocupassem mais com várias coisas, né?
Sim, com certeza. E eu acho assim, isso não é ruim. Isso foi uma coisa boa que aconteceu. Glória a Deus, né? Que as pessoas estão tendo uma ascensão social e agora a gente até que pode pensar mais sobre a militância, mas é aquela parada que a gente conversou, que normalmente o pobre não milita. E aí repensemos a nossa militância e o que a gente realmente faz que é efetivo. Eu acho que o grande problema do acesso à informação, dos muitos, cara, tanto de jovem de 15 anos, militante, assim, na rede social, é assim, bizarro. A grande questão é o quanto isso é efetivo, o quanto que isso está mudando alguma coisa. Porque realmente, muito importante a gente falar sobre as coisas, né? A gente experimentou, dos nossos pais, a geração dos nossos pais, extremamente perto da gente, você vê que eles foram criados em algumas situações de muito machismo, em algumas situações de muito abuso psicológico, entre outras coisas. E agora a gente consegue falar disso, mas aí está a problemática que você falou. É um excesso de informação que às vezes emburrece a militância e faz ela ser muito superficial, muito superficial.
Eu digo, tipo, não é nem por si só o excesso de acesso à informação, mas também o excesso de opiniões que não fazem nenhum sentido, assim. Porque, velho, é de boa você, tipo, vamos ver um assunto que, sei lá, tem alguém que é muito boa, vai, tem uma pessoa que estudou muito sobre feminismo e ela vai dar a opinião dela com base nos estudos dela e tudo mais, ok. Agora, velho, tipo, menina de 16 anos querendo dar aula de feminismo. Sem nenhuma experiência, sem nenhum negócio. Então, tipo, isso emburrece o debate e pior. isso atrapalha o debate, tipo, porque ao mesmo tempo que ela tá expondo opinião, a opinião dela burra, entre aspas, né? Ela tá gerando hate em pessoas que são contra tudo aquilo.
Completamente.
Então, as pessoas têm hate, não, tipo, o feminismo todo, enfim, elas têm mais hate em opiniões burras, opiniões que não fazem nenhum sentido. Então, isso, eu acho, né, desqualifica o debate sobre algumas coisas. Porque, véio, é muito ruim ver alguém que não sabe o que tá falando e tá falando.
É, e outra coisa, por exemplo, a grande politização de tudo. Então, hoje, a gente botou na caixinha os militantes do lado X, não preciso nem falar, e o outro pessoal que tá do outro lado, bem ali. E aí,
anti-X.
Anti-X, os anti-X. E aí, a gente botou na caixinha. Então, por exemplo, eu já vivi muitos momentos da minha vida que eu compartilhei alguma coisa na minha rede social, e as pessoas da minha família falaram: ah, isso aí porque entrou na UNB, e o caramba, e taranã. Tipo assim, véio, não é assim, entendeu? Essa movimentação da militância, rede social, jovem, muito a militância jovem, né? A gente vê o pessoal mais velho militando, e isso é muito massa, e os caras também que já estavam desde lá de trás fazendo isso, mas a ascensão dos jovens com grande força hoje em dia. E como está politizado, eu acredito que aí entra pra gente a parada do como que a gente, crente, né? Se você que tá ouvindo não é crente, a gente é crente, e aí é isso. Como que a gente consegue entender isso, sendo que muitas vezes a igreja, ela veta a militância completamente. Você não pode ir protestar lá não sei aonde. Ela vetou a militância. Só que também a gente não pode ser sem noção. Porque, assim, um parênteses aqui no podcast. Cara, não é porque a gente está falando sobre militância. Isso aqui não bateu o martelo sobre nada. A gente só está falando sobre. Não, isso não quer dizer que você precisa ser mongol no mundo, sabe? Que você tem que ser alienado no mundo. Que o pessoal tá quebrando tudo e você não vai buscar saber o que é o movimento antirracismo. Que você, por exemplo, aspas, gente, vou fazer propaganda aqui do PV. O PV fez um texto muito bom no perfil dele, que fala sobre a questão do antirracismo e do antifascismo. E aí a grande politização das causas sociais e das causas de militância que aconteceu, extremamente problemático. Né? Não aceite, eu acho que a gente tá aceitando muito, velho, o produto que chega pra gente, criado por alguém que começou, que tem muitos likes, que tem muita visibilidade, a gente aceitou isso, e aí a gente tá militando coisa que a gente não sabe.
É porque parece que tem tanta opinião, tem tanta coisa, que o problema é fictício, assim, porque se criou, tipo assim, tantas castas de opinião, que você não enxerga mais o problema de verdade. Mas o problema existe, mas, tipo, eu não sou conspiracionista, né? Mas tem uma galera que é. Eu realmente acredito que existem problemas aí. Existe, velho.
Com certeza.
O racismo é um problema. O que o feminismo bate em um problema. Outras causas, todas batem em um problema.
Não,
só que...
e tudo é verdade. Se você for olhar
tudo
de verdade...
Os problemas são reais.
Tipo assim...
Os problemas são reais.
Isso. Eu tenho amigos vegetarianos, veganos, etc. E, é verdade, entendeu? A indústria, ela escraviza algumas pessoas. A indústria, ela faz com que os problemas ambientais sejam muito maiores. A mídia manipula um monte de coisa. Tudo isso é verdade, tá? É verdade. A gente vê perto da gente casamentos que tem um abuso de autoridade masculina absurdo. Entre outras coisas, tudo isso é real, tá? Misericórdia. Mas, assim...
Só que fica bagunçado, né? Porque é tanta bagunçado. Gente emitindo opinião, sei lá, né? Meio estranha. Que quem tem... tipo, não sei a palavra, esqueci a palavra. Quem tem a disposição de ser contra essas causas, quando vem uma defesa totalmente sem sentido, cria mais ódio. Cria mais ódio. Então, existe o certo, ao meu ver, é achar um equilíbrio entre não ser um mongol e não ser uma pessoa que colocou a esperança da vida dela em militância. Acho que tipo, o equilíbrio tá tá nesse lugar.
Tá nesse lugar. E qual é a coisa, a chave pra isso? Estude. Tipo assim...
Estude,
velho. Vai estudar, entendeu? Vai estudar. O Google está aí. Eu vi muita gente falando assim, muitas mulheres bissexuais, muitas pessoas que representam uma causa, levantam uma bandeira e elas falam a exaustão de servir de professora para os outros. Véi, você tem um Google, você tem um Google. Eu não preciso achar a minha amiga vegana e ficar lá falando com ela. Mas por quê? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mano, tem internet, entendeu? Tem internet, as pessoas não estão aí para ser professora, para ser sua professora, porque você tem um celular na mão, que você está ouvindo esse podcast. Então...
Não, e um ponto muito importante. Não lê somente aquilo que você concorda. Para mim,
isso.
Esse é um ponto muito... Porque se você lê aquilo que alimenta a opinião que você já tem, vai tentar esquecer, vai continuar com a mesma opinião e vai começar a reproduzir aquilo que você já sabe, desculpa.
Não, eu tenho, velho, um livro do Olavo de Carvalho aqui na minha... Eu tenho um livro dele.
Um dia eu vi a Isabela com esse livro, eu achei, velho, porque a Isabela tá lendo o Olavo de Carvalho. Eu fiquei, tipo, velho... Por quê? Tipo, véia,
eu precisei fazer isso, entendeu?
Ela é totalmente Olavete, eu fiquei...
Tá maluco! Não, aquela expondo minha opinião, expondo meu posicionamento político, todo mundo agora sabe. Mas assim, velho, eu peguei e comprei o livro do Olavo de Carvalho, e eu li, e às vezes eu lia com ódio, assim, eu lia tipo, meu Deus, não é possível que eu tô lendo isso.
Qual livro, Isabela, que é?
O mínimo que você precisa saber
o mínimo?
Para não ser um idiota.
Livro. E você aprendeu o que você precisa saber?
Assim, né? O Olavo de Carvalho... Ah, sei o que, que ele pensa. Mas assim, tem várias. Tem feminismo, militância, ele fala sobre militância. Esqueci agora, faz tempo que eu li. Mas é importante a gente conseguir fazer isso. É importante a gente conseguir entrar em debates sem a parada assim, defensiva demais, violenta demais, exclusiva demais. A gente precisa conseguir ouvir também o outro lado para ter, na verdade, cada vez mais uma opinião inteligente e uma opinião firme. Mano, a gente precisa ter uma opinião firme. Eu hoje posso dizer que eu tenho bastante clareza sobre o feminismo e sobre o que é de ruim nele. E, véi, deixa eu te falar. Eu tava conversando isso, acho que foi com a Vicky. Eu falando que todo mundo conhece a Vicky. Mas assim...
Oi, Vicky.
Oi, Vicky. Mas assim, como que muitas vezes a parada violenta da militância tá dentro dela. Tipo, quem mais tá cobrando, véi, são as próprias feministas cobrando das mulheres. Tipo, é o próprio pessoal dali que cria uma parada muito violenta de dentro do movimento. E isso é muito difícil. Tipo assim, isso é muito complicado. E por isso que eu volto no ponto do evangelho. Por que que eu vou voltar no evangelho? Porque é a única arma transformadora que acaba não ferindo. Tipo, ela fere o que tem que ser ferido, que é o erro, que é o preconceito, que é o abuso, que é o que é errado. Mas a gente até já conversou, né, sobre o feminismo e o feminismo branco. E como as feministas brancas, elas são a grande escória das mulheres negras. Em algumas situações. Como os movimentos são falhos e como a nossa militância precisa estar inteligente, eu acredito. Completamente inteligente. Esclarecida.
E também tem que ver como às vezes, porque hoje com as redes sociais, tudo que a gente... Eu acredito, né? Tipo, tudo que a gente posta, tipo, no nosso Instagram, é como... A gente quer que as pessoas nos vejam. Então, se eu posto uma foto super cult, é porque eu quero, tipo, eu quero que as pessoas me vejam cult. E como as pessoas estão utilizando de causas sérias para sinalizar uma virtude em frente às outras coisas. Então, tipo, a pessoa, velho, eu conheço casos, a pessoa tá pouco ligando pra, tipo, a causa negra, velho, tá pouco ligando ser contra o racismo, assim, e tal. Ela é uma pessoa neutra. Só que o hype é o quê? Ser antirracista. Então, tipo, eu vou usar as minhas redes pra apostar uma frase do Malcolm X pra sinalizar uma virtude que eu não tenho, mas pra mostrar os outros que eu tenho. E eu não acredito que isso, tipo, eu não consigo criar um juízo de valor sendo, tipo, que se isso é bom ou ruim. Mas isso é estranho.
É estranho.
Isso foi estranho, porque você tá se apropriando de uma causa que você nem nada, tipo, nem nada, não sei.
Eu acho assim, pode até ser bom para o outro, porque você tá propagando a coisa, mas pra pessoa em si é muito mentiroso. E é muito ruim, porque ela tem que agora sustentar uma parada que ela não tem
Sustenta.
conhecimento, ela não tem tanto conhecimento para fazer isso. Gente, de verdade, eu acredito que de tudo, assim, a gente precisa voltar para o lugar de conhecimento. É, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Pode ser conhecimento de Deus, que o Zé estava falando, mas eu quero dizer que também é conhecimento de vida. A gente precisa sair desse lugar. Eu acho que a gente viveu, né, TV, que a gente estava falando assim, as outras gerações, e agora a gente tem a tal da falta do equilíbrio. É, a gente viveu muitos extremos, e chegou um momento que a gente consegue conciliar isso de uma forma boa. A gente consegue conciliar. O engajamento que tá extremo, mas a gente pega o que é bom disso, e a gente pega o que é bom da vida como ela é, e das causas que fazem sentido, e a gente consegue apresentar para nós mesmos, não só para rede social, mas para o nosso discurso, para nossa vida, uma parada que faça sentido e que transforme as coisas, né? Que mude alguma coisa.
Assim, uma forma, uma dica, assim, uma forma com que eu uso pra mim, é, se a militância, tipo, se a sua causa, ela não tá fundada no amor ao próximo, que é o que realmente importa,
É isso.
tá meio estranho, tipo assim, você tá, se você é crente, né, você tá meio que perdendo tempo ou correndo atrás do vento, porque
É.
no fim de tudo, tipo, no fim das coisas, o que realmente importa é o amor ao próximo. Então, se o que você faz não é para melhorar a vida de alguém, não é para tirar o peso da vida de alguém, não é para deixar a vida daquela pessoa melhor, enfim, se não é em prol do outro indivíduo, é uma causa perdida, assim, uma causa que você realmente nunca vai achar satisfação, porque isso é uma coisa muito real. O ser humano, ele se sente bem, isso é provado cientificamente. Há um sentimento que o ser humano sente quando ele ama o próximo, quando ele ajuda o próximo, muito grande. É um sentimento de alegria, de êxito muito grande. Então, isso é uma coisa boa pra gente. Mas se a gente faz alguma coisa que a gente não vê efetividade, que realmente não faz muito sentido em questão ao amor ao próximo, é uma parada meio vazia, sabe?
Com certeza, com certeza. E às vezes muito movido só pelo ódio do outro lado. Véi, tem que ter amor às pessoas, tem que ter noção do que a gente está falando. E mais uma vez, todas as causas, elas são válidas, né? Voltando lá atrás, não tem como julgar quem milita, porque isso é um desejo que a gente tem no coração plantado por Deus. Causas de justiça, propósito, mudança das coisas, e até que o PV falou, a gente se sente bem ao ver a outra pessoa sendo beneficiada por algo que a gente fez. Então, tudo isso está explicado, entendeu? A gente só precisa conseguir purificar os nossos desejos e transformar os nossos desejos para algo que realmente seja efetivo e que glorifique a Deus e ao meu próximo. É
É
tudo,
isso.
na real, véio, é tudo tão simples, né? Que a Bíblia sempre fala que o que importa é amar a Deus e amar ao próximo. Se esse for o filtro de todas as nossas ações, eu te garanto, véio, que se você tiver conhecimento junto com isso, tu vai ser militante que fala, porque o pessoal rotula mesmo. Então, assim, não adianta. Você vai postar, vão te chamar de militante e pronto. Mas, assim, você vai
Esquerdista e tudo mais.
esquerdista, universitário, né? Voltou na faculdade, tudo isso aqui. Mas, assim, você vai conseguir sentar numa mesa com gente que pensa diferente de você e conversar bem. E vai ser bom, vai ser efetivo. Eu já tive boas conversas na minha casa, boas conversas mesmo, com pessoas que pensam muito diferente de mim. E eu já consegui estabelecer um diálogo super legal, super saudável. E ninguém ficou achando que é tipo, velho, pode sentar com o pessoal assim, de 50 anos. E sem julgar eles, entendo o lado deles. Eles acham muito que é se mover com a onda do outro, a multidão. Tipo assim, tá todo mundo meio que, ai, ah, é só porque o outro escuta, só porque não sei o quê. Demonstre conhecimento para sua causa ser mais válida. Véi, você não vai transformar as coisas só atingindo o seu público. As coisas mudam quando todo mundo é atingido. Quando
Quando a sua mãe, quando seu pai,
a sua avó,
enfim.
o seu pastor, o seu
É.
tio, que é muito difícil, é aí que a mudança vem. Porque não adianta todos os jovens estarem engajados, só que no dia a dia, véi, na real, que o Brasil tem muita, muita, muita periferia, tem muitos lugares onde não existe esse grande discurso. Então, assim, se a gente conseguir atingir lá com um diálogo bom, aí que as coisas estão mudando de verdade e aí que faz sentido.
Eu vou dar uma experiência bem rápida, vou contar uma experiência bem rápida para encerrar, né?
Isso.
Minha mãe, uma pessoa tranquila, neutra, assim, politicamente, ok. Mas nunca se atentou a questões de racismo e nada. Tá bom, comecei a estudar sobre isso, mas creio que eu sou uma pessoa que estuda um pouco sobre isso. E comecei a conversar com ela e tal. Ok, ela não aceitou assim de primeira, mas ok. Só que aí, a minha mãe é uma pessoa que gosta de ver muitas séries. E ela vê muita série americana. E tem muita série americana que mostra na lata como que funciona lá, tipo, como que é o racismo lá e tudo mais. Então, e a partir dela ter me ouvido falar e com aquilo que ela viu nas séries, ela mudou o pensamento dela completamente. Tipo, realmente acreditando que há um racismo em relação a muitas coisas, em relação a muitos lugares, a muitas experiências. Então, eu creio que, tipo, o que abriu a porta pra ela foi eu mostrar que, tipo, existe... Não tô enchendo minha bola, pelo amor de Deus, mas, tipo, existe como tratar de um tema polêmico desse, grave desse, de uma maneira branda e uma maneira informacional, e a partir disso ela vai ver com os olhos dela a realidade, sabe? Então eu acho que é muito, muito sobre isso, a gente se mostrar, a gente cristão principalmente, se mostrar alguém ponderado e conhecedor daquilo que está falando, porque a partir disso, como a gente já disse, como o problema existe, a pessoa vai ver com os olhos dela que o problema existe, então fica muito mais tranquilo.
Com certeza.
É isso.
É isso, gente. E assim, a Bíblia tá cheia de coisas sobre justiça social. Deus é o maior interessado em deixar as coisas equilibradas e fazer com que, na verdade, a gente viva um mundo pleno e mais próximo do céu possível. Deus é o maior interessado. Aprendendo de Jesus, a gente consegue bastante, vai ser sucesso. Então... filtre, estude, filtre o que você fala, o que você diz e o que você recebe também. E é isso, esse foi o nosso episódio, estamos de volta com Sem Papo Raso. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem os próximos episódios.
Certo? É isso, gente.
Tchau.
Tchau.
Até mais. Fica acompanhando @diperorg, tudo lá vai estar lá. E é isso.